Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, agora para nós falarmos de política, mas falarmos especificamente da política, do comportamento e das frases do presidente Jair Bolsonaro. Aí fica uma dúvida, por isso que nós estamos fazendo, abrindo esse espaço para essa análise. A dúvida é, como está no nosso título, as frases de Bolsonaro fazem parte de uma estratégia dele, do grupo dele, uma estratégia política? Ou ele a si mesmo é incontrolável? Essa pergunta pode parecer uma coisa jocosa, uma brincadeira, uma coisa sem sentido, mas ela faz parte de um grande complexo de sabermos do nosso futuro, porque isso bate no nosso futuro, porque nós estamos apoiando o governo Bolsonaro essencialmente para apoiar as reformas. E isso pode tirar base de apoio popular e prejudicar as reformas. Para nos ajudar a entender esse tema, mais uma vez convocamos o nosso amigo, o analista político Renato Dias, diretor do blog Ranking dos Políticos, que conhece bem a alma dos políticos e como é que eles reagem ou como eles têm reagido às frases de Bolsonaro. Renato Dias, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, João. Prazer falar com você e com os amigos do Notícias Agrícolas. Realmente, acho que ele está numa sequência aí de frases que está causando muita polêmica, né, João? Uma atrás da outra, essa última semana. E aí as pessoas começam a se perguntar, será que ele é um gênio que a gente não está conseguindo entender aí o que tem por trás? Está querendo desviar atenção, ganhar tempo? Ou se realmente ele está numa fase inspirada aí, soltando esse monte de frases de efeito e que pode ter um efeito negativo? Eu, por mim, já adiantando a minha opinião, João, eu não acho que tem muita estratégia, não. Eu acho que, como ele mesmo disse numa entrevista agora ao Globo, que saiu hoje, se não me engano, ele mesmo disse, olha, eu sou assim mesmo, não tem nada por trás.
E não vou mudar.
Essa é a tua opinião também.
E não vou mudar. Minha opinião é assim, para eu chegar a esse ponto, eu teria que achar que o Bolsonaro está enlouquecido. Ele não está enlouquecido. Na minha opinião, minha modesta opinião, e eu quero que os nossos amigos do Notícias Agrícolas compartilhem as suas opiniões. Estamos aqui, tem um espaço aí no Fala Produtor para vocês exporem o que vocês pensam. Mas, em minha opinião, nada mais é do que uma coisa pensada, de uma estratégia. Inclusive, fora do ar, eu e o Renato estávamos comentando sobre isso, que pensadores da política estão dizendo que não é estratégia. Para mim é uma estratégia no sentido de direcionar o foco da mídia, principalmente da grande mídia, que é na sua maioria de esquerda ou contraditória ao governo Bolsonaro, para eles ficarem prestando atenção nessas frases que são impactantes, não há dúvida, e não prestarem atenção, na minha opinião, no mais crucial, no mais importante, que são as reformas e a demora das reformas. Porque hoje nós estamos vendo a mudança nas taxas de juros, tem a Previdência que era para ter sido resolvida no primeiro semestre, não foi. Existem divergências quanto à velocidade da aprovação da reforma tributária. Dizem que vai ser nesse segundo semestre, outros dizem que vão ser daqui a 3 anos. Então, assim, considerando todo o contexto, talvez nós tenhamos que esperar 2 anos e meio para a gente ter um país de novo nos trilhos. 2 anos e meio e a gente precisa para ontem as boas novidades. Aí eu me colocando na pele do Jair Bolsonaro, de manhã ele fala, meu Deus, se eu deixar os repórteres à solta procurando pauta, eles vão lá me botar num canto e desse cantinho não saio. Melhor eu fazer uma frase maluca aí contra alguém. E aí ele sai de manhã e pum. O Renato acha que ele atravessa a rua para escorregar, Renato?
Eu vi uma frase do Rodrigo Constantino, que é comentarista da Jovem Pan. Ele diz o seguinte, o Bolsonaro ele vê uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa a rua para escorregar lá. E aí eu vou dizer por que eu acho que não é esse caso da estratégia, João. Eu acho que isso aí seria uma estratégia pensada se ele não tivesse nada de bom para mostrar, se ele não tivesse o que apresentar. Eu concordo com você que as coisas estão demorando para acontecer, os números realmente bons ainda vão levar algum tempo para começar a aparecer, mas ele tem coisas boas para dizer. Ele, por exemplo, hoje saiu o antagonista dizendo que, mais uma vez, baixou um pouquinho a taxa de desemprego. Aqui a manchete deles, ó, desemprego recua no segundo trimestre, 12%. Então, ele caiu aí, estava 12,7%, caiu para 12,4%. Claro, ainda é muito alto, só que você vê que tem uma direção boa que as coisas estão tomando. Você teve ontem um anúncio lá do Rogério Marinho, que é o secretário lá da Previdência e Trabalho, desburocratizando muitas normas de segurança, coisa aí que vai trazer muita economia, menos burocracia, geração de emprego. Também foi uma notícia boa que ninguém deu bola, não saiu em nenhum lugar, não teve nenhuma notícia em cima disso. A própria reforma da Previdência, enfim, né, demorou muito tempo, era a reforma mais complicada, um assunto que mexe aí com aposentadoria, que é um tema muito impopular, mas finalmente saiu. Ele tem uma notícia boa para dar, eu acho que tem muita coisa que estava esperando a reforma ser aprovada para poder ser colocada em prática. Por exemplo, privatizações, a parte toda do novo pacto federativo, que é dar mais poder para os estados e municípios. A gente já teve até uma conversa sobre isso na última conversa, no, na última live. Então, eu acho que ele teria pautas positivas para falar para a imprensa, ao invés de ter que ficar criando esse tipo de polêmica, falar do pai do presidente lá da OAB. Mesmo esse caso da OAB, João, ele tinha milhões de respostas boas para dar. O cara da OAB, ele falou mal das mulheres. Ele tem um passado aí todo complicado que ele poderia ter usado para dar essa resposta e não trazer um fato lá de trás que o pai dele sumiu no meio do regime militar, que aí ele dá uma munição para a oposição, que eles nem teriam. A oposição está fraca, está desorganizada, não sabe o que fazer porque está vendo que o país está tomando rumo, e aí ele dá de bandeja uma pauta como essa, tanto para a imprensa como para os políticos da esquerda que querem atacar ele, que ele não precisava. Eu acho que ele teria outras pautas, mesmo que fosse para desviar o assunto, ele teria outras coisas para dizer, ao invés dessa sequência aí de polêmicas que a gente viu na última semana, João.
Ô Renato, não vamos fazer aqui um momento de debate. Aqui é pergunta, eu pergunto, você responde. Mas acho que vai virar um debatezinho,
Não tem
sim.
problema, vamos
Não, porque
debater.
lembrando daquele personagem lá do professor, da escolinha do professor Raimundo, que dizia: há controvérsias, não é? Então, pegando o caso, porque vou pegar primeiro o caso aí do Santa Cruz, que é o presidente da OAB, que o Bolsonaro falou que ele sabia como é que desapareceu o pai do cara. Do Santa Cruz, do presidente da OAB. Aí o cara tem que mostrar tal. Imediatamente, não sei se chegou até você, mas deve ter chegado, a mídia social provou como é que o cara sumiu, quem foi que matou. Então, de repente, o Jair Bolsonaro, não sei se ele pensou de novo, né, se foi caso pensado, se foi de propósito, ele levantou um assunto que, se deu munição para a esquerda, também deu munição para muita gente conhecer como foi a guerra intramuros dos anos de chumbo. Então, tinha gente da esquerda, como disse o próprio Jair Bolsonaro, que liquidava os parceiros que não estavam.
Justiçamentos.
Era o justiçamento. Ninguém, pelo menos a juventude, não imaginava que isso tivesse acontecido, passou a conhecer. Então, não sei se ele pensou isso, mas talvez ele tenha jogado no ponto futuro e marcou um gol, na minha opinião, minha humilde opinião. De novo, agora, concordando com você. Tem coisas maravilhosas acontecendo. A gente faz das tripas o coração aqui no Notícias Agrícolas para dar cabo de tudo, que são tantas coisas, enquanto que a mídia, a grande mídia, não dá uma, nós não temos tempo e braço para dar todas, mas a melhor de todas, que deveria ser enaltecida, trombeteada, todas as manchetes, foi ontem o Trump dizendo que ia fazer um acordo de livre comércio com o Brasil. Não é um acordo comercial. Eu até discuti aqui com meu pessoal, meus editores, gente, não é acordo, não é um acordinho. O que o Trump quer fazer com o Brasil é um acordo de livre comércio, uma alca direta, não sei, vamos saber hoje, daqui a pouco saem as notícias. Então, assim, todos os focos deveriam estar voltados para essa notícia. Aí vira quem matou o pai do presidente da OAB há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Realmente, a gente tem que ficar indagando.
Então tem esse acordo. O Trump ontem fez essas declarações. Teve o acordo do Mercosul com a União Europeia, um acordo que se arrastava aí por mais de 20 anos e que ele conseguiu fazer. Então ele tem o que mostrar. Aqui tá.
A CNH, que agora você não precisa renovar tão rápido, são coisas tão práticas, o bujão de gás. Ô, Renato, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu acho assim, o Bolsonaro está sendo não entendido pelo pessoal que vive na bolha. Não estou te acusando de nada, Renatinho, mas estou dizendo assim, o pessoal que vive na bolha, o pessoal da classe A, os triple A's, o pessoal que vive em Brasília, no, lá nas praias do Rio de Janeiro e tal, tem uma cultura, um entendimento. Mas eu converso. Eu moro na periferia, o meu sítio fica perto da periferia, eu vivo com lideranças da periferia. Né? Não é nada dessas lideranças que você imagina que seja uma liderança periférica. São pessoas comuns que trabalham em prol dos outros. Essas pessoas estão felizes com o Bolsonaro. A frase é assim: pela primeira vez, nós temos um presidente que fala com a gente. Ele fala de tudo. Fala de tudo, até demais. Né?
Isso aí, João, explica a eleição dele, esse fenômeno que você está falando. As bolhas não perceberam isso lá atrás, né? Então, você via ali na época eleitoral, todo mundo dizendo, não, mas ele vai desidratar, não, mas o Alckmin vai subir. E as pessoas não conseguiam enxergar isso, não viam o Brasil real que você está descrevendo aí. Agora, eu acho que uma coisa é você dizer que as pessoas estão felizes e estão ainda confiando nele. E eu acho que quando a economia realmente começar a melhorar, que eu tenho esperança, tenho expectativa que nesse segundo semestre a gente já vai ver isso, essas pessoas vão ficar mais felizes ainda. É que a gente está discutindo aqui como é que isso está repercutindo na mídia e também dentro do Congresso, que isso é outra coisa. Você está ali aglutinando novamente uma oposição que estava meio perdida, meio sem saber o que fazer. Então, acho que são análises diferentes. A gente olhar as pessoas comuns, concordo contigo, eles se identificam, a vida delas na prática eles acham muito melhor. Agora, como é que isso tem efeito na formação de opinião, no clima como um todo, e principalmente dentro do Congresso, que é quem ele precisa, por exemplo, para aprovar uma reforma tributária sem muitos problemas.
Tá, porque eu ia colocar uma pergunta antes para chegar a essa crucial, porque esse é o problema, nós precisamos de votos lá no Congresso. Agora não adianta mais, tem lá, os eleitores estão ali, né? O Centrão tem 363 votos, tem o Centrão, é isso?
Tem mais de 300, 350,
por aí. Então ele precisa ter votos ali. No entanto, ele está melhorando o seu handicap, na minha opinião, junto ao povão. Mas há outras observações que dizem que ele está perdendo apoio naquele meio. Nós temos 30% contra, 30% literalmente a favor, religiosos, né? Os radicais, 30 contra 30. E o meio, esses 33 do meio, que navegam conforme as condições do bolso, da sobrevivência, do emprego e das notícias, tem muita gente, principalmente mulheres, que estão horrorizadas com o posicionamento do presidente. Na sua opinião, ele está ganhando ou está perdendo?
Eu acho que ele está correndo um risco muito grande de perder. Eu acho que ainda é cedo para cravar que está tendo esse efeito. Eu acho que não dá para dizer nem que sim, nem que não. Mas, a continuar nisso daí, ele corre um risco de colocar isso a perder, João. E, no fim das contas, a minha opinião, a coisa mais importante vai ser a economia. E aí a gente tem dois exemplos para mostrar como isso aqui é o que é mais importante. Você pega o Mensalão, o presidente Lula era um cara também super popular, totalmente diferente aí, né? Mas na parte de falar a linguagem do povo, de ter ali uma empolgação com ele, ele era muito popular, isso é inegável. Teve um Mensalão, comprovadamente lá, o cara comprou o Congresso, um puta do escândalo, não caiu naquela época. Por quê? Porque a economia ia bem. O Brasil estava crescendo, tinha as commodities, era um outro momento em que as pessoas estavam melhorando de vida. Isso ficou em segundo plano. A oposição na época também deixou isso para lá, vamos deixar sangrar, né? Foi o que o PSDB fez. E ele continuou. O que fez a Dilma cair? Não foi a pedalada, foi a economia. Ela acabou com a economia, ela fez tudo errado. A maior crise que a gente já passou, desemprego. E ela, obviamente, também tinha um motivo. Não estou dizendo que não tinha motivo, que a pedalada não era motivo para ela cair. Era também. Mas o Mensalão também era, e o Lula não caiu. Então, no final das contas, João, a economia é que é o órgão mais sensível. Não é se ele está falando do pai se as pessoas estão horrorizadas com a frase dele sobre o pai do cara da OAB. Não é se ele é machista, fascista, taxista, qualquer coisa. É o bolso, no longo prazo. Então, é por isso que eu acho que, como eu entendo que a economia vai ter essa recuperação, as coisas importantes estão acontecendo, ele tem um time muito bom fazendo essas mudanças aí no Ministério da Economia. Outra coisa, você não tem um escândalo de corrupção até agora, nenhuma denúncia com 7 meses de governo, isso é algo inédito também. Então, eu acho que é cedo para dizer que ele está perdendo esse apoio, Eu acho que ele está alimentando, sim, uma oposição que estava fraca, desestruturada e perdida, que não tinha onde se agarrar. Ele está facilitando o trabalho dessa oposição, então ele deveria parar de fazer isso. E ele tem histórias melhores para contar, ele tem coisas boas para mostrar, ao invés de ficar alimentando esse tipo de polêmica que dá suporte para uma oposição que estava perdida, João. Esse é o ponto.
Tá, então daqui a pouco nós vamos chegar no ponto principal, que é a história do Congresso. Mas antes, deixa eu convidar aqui, então, todos os nossos amigos telespectadores. Nós estamos conversando com o Renato Dias, que é do blog Ranking dos Políticos, portanto, acompanha o dia a dia dos políticos. Nós estamos perguntando e conversando sobre as frases impactantes do presidente Jair Bolsonaro. Nós estamos querendo saber se é de propósito que ele faz isso, se é de caso pensado, só para provocar, né? Se é uma estratégia, né? Está esperando a economia se recuperar, conforme analisou o Renato, né? Ou ele é diferente? Por que eu digo diferente, Renato? Porque quando ele disse que ele se candidatou, quando ele começou a ganhar volume de votos, interesse e simpatia dos eleitores brasileiros, é porque ele percebeu que ninguém aguentava mais esse jeito de governar o país, esse jeito do sistema dominar, né? Porque tem analistas que querem que ele seja, que ele cumpra o ritual do cargo que ele exerce. Tem uma liturgia, o senhor não pode falar assim, o senhor tem que falar assado. Mas ele veio exatamente para desmanchar tudo isso. A frase dele que está na minha cabeça é o seguinte: eu não vim para construir, eu vim para desconstruir o que está errado. Então, assim, entre outras coisas, desconstruir esse blá, blá, blá. O repórter pergunta com palavras incompreensíveis lá para a dona Maria e ele é obrigado a responder com outras palavras incompreensíveis. Não, isso é o jeito Bolsonaro de ser. O que você quer? Vamos lá. Esse voluntarismo. Essa é a minha pergunta. Você acha que ele está mais perdendo do que ganhando com isso?
Então, mas eu acho que ele pode manter esse estilo, João, mas escolhendo melhor o que falar. Por exemplo, ele fala coisas que são aí, seriam impensáveis com outros presidentes, que são aí fora dessa liturgia de manter aquela coisa mais formal, mas que são boas. Por exemplo, ele falou do FGTS um tempo atrás. Falou que é um absurdo essa história da multa, que isso no final acaba atrapalhando o próprio trabalhador, isso é vendido como um direito, mas aí as pessoas têm que escolher entre ter todos os direitos e nenhum emprego ou perder os direitos e conseguir trabalhar, ter mais pessoas aí sendo empregadas, mais economias girando. Isso é uma coisa que nenhum outro presidente teve coragem de falar antes e que ele teve, mas que difere daquilo que eu estou criticando. Ele falando, por exemplo, da CNH, você não tem que ficar fazendo lá o tal do curso e tal, é uma coisa que é totalmente politicamente incorreto. Porque as pessoas vão dizer, não, mas aí vai ter um monte de acidente. A própria defesa da...
Mas peraí, então, só uma frasezinha. Quem é que vai dizer isso? Quem diz isso são os mesmos analistas, os mesmos jornalistas. O povo adorou.
Adorou.
O meu diretor aqui foi, tomou uma bomba, perdeu a carteira pela segunda vez, não sei. Tá com ódio daquele jogo. Não tem cabimento. Ele adorou a frase do Bolsonaro.
Exatamente. Então as pessoas reais, o Brasil real, que não está no ar-condicionado, que não está no estúdio de televisão, gosta muito disso. Mas, João, tem uma parte, dali para frente ele pode parar, entendeu? Tá. Ele tem que tomar cuidado para não escorregar na casca de banana. Tá. Eu não estou dizendo que eu quero que ele vire um tucano. Pelo amor de Deus, não tá queremos bom. Isso. Tá. Aí ele vai perder aquilo que ele tem de bom também. Tá. Mas você não precisa tratar só os dois extremos. Tá. Ah, você vai ser um cara todo comportadinho que não vai sair da linha, ou você vai ser um cara que também não tem limite. Dá para baixar um pouco para não correr o risco de perder esse apoio que você comentou antes na tua outra pergunta, que não está nem nos extremos, o extremo que odeia ele de qualquer jeito, e nem no extremo que vai adorar qualquer coisa que ele fale. Então, tem um pessoal no meio aí que foi quem elegeu ele no fim, porque para fazer essa diferença esse pessoal do meio teve que ir pro lado dele, que ele tem que tomar cuidado para não passar do ponto e acabar perdendo esse suporte.
Muito bem, agora vamos à sua especialidade, que é o Congresso. Então, todas as reformas precisam de votos no Congresso, principalmente na Câmara. Você já disse aqui que ele até mudou, porque ele estava agredindo os deputados com aquela história da velha política, temos que nos libertar da velha política, o Moro vem aí, vai pegar todo mundo e tal. refletindo, inclusive, o que ele falou na campanha, refletindo o que a maioria da população pensa. Ok. Só que isso vale da parede para fora do Congresso. Lá dentro, o papo tem que ser outro. Tanto que ele parou de agredir os deputados, na minha avaliação, não sei se é a sua. Agora, também é certo que os deputados, gostem ou não da proposta do Bolsonaro, não importa, eles refletem a opinião do povo, dos seus eleitores. Se os eleitores começarem a não gostar das frases do Bolsonaro, eles vão reagir dessa mesma maneira. Ou não, Renato Dias?
Então, é esse que é o perigo que eu estou dizendo. Se ele começa a falar muita coisa e as pessoas, mesmo aqueles que eram apoiadores dele, não os fanáticos, mas aqueles que apoiaram, deram um voto de confiança, começam a mudar de lado, começam a achar ruim tudo que ele está dizendo, o deputado se sente com legitimidade para enfrentar e para contrariar. Então, a mesma reforma da Previdência aconteceu um efeito contrário. As pessoas foram para a rua, mostraram que estavam a favor da reforma e aí os deputados foram lá e votaram a favor. Então, é justamente isso que eu estou dizendo que é o risco que ele corre. Agora, tem uma coisa também, João, que eu falei também numa outra conversa. Uma certa tensão entre o Executivo e o Legislativo, eu acho que ela é positiva. Porque antigamente a gente tinha o tal do presidencialismo de coalizão. Então, o governo, o presidente e o Congresso, numa aparente lua de mel, todo mundo amiguinho. Só que como é que isso era feito? Era feito através de mensalão, era feito através de distribuição de cargos, de ministérios, de estatais. Isso tudo acabou. Então, você tem agora uma certa tensão e uma disputa por protagonismo. Você viu o que aconteceu na votação da Previdência. O pessoal está disputando para ver quem é o pai da reforma. Olha só que loucura. Uma reforma totalmente impopular, você está mexendo na aposentadoria das pessoas, você está dizendo que elas vão ter que trabalhar mais para se aposentar mais tarde. E mesmo assim, tanto a Câmara quanto o Executivo falou: não, fui eu que fiz. A imprensa, para querer provocar o Bolsonaro, falando que quem fez foi o Maia. Então, isso é bom. Se a gente tiver uma disputa, por exemplo, na reforma tributária, e o resultado for o mesmo, a boa reforma aprovada, ótimo, maravilha. Quem ganha com isso é o Brasil. E o Bolsonaro não tem que ficar preocupado em ser ele o pai da criança. Então, de novo, uma tensão é boa, mas com um certo limite. Ela não pode ultrapassar a ponto de paralisar tudo e aí ele perder o andamento das coisas e travar o governo.
Tá. Você tem conhecimento de alguma pesquisa que esteja medindo isso, Renato? Só para fazer uma contextualização. Normalmente a gente divulga e comenta as pesquisas públicas, Datafolha, Ibope, que vêm à luz. Mas todos nós sabemos, né, até as criancinhas da escola, que todo mundo, toda a organização tem seu jeito de ter suas pesquisas. Obviamente, no tempo do Lula, a Clara Hunt é uma especialista em pesquisas e o Lula só falava aquilo que eles experimentavam no Jornal Nacional e depois ele saía comentando no dia seguinte. Era, claro, bola no gol, né? Porque era aquilo que o povo estava comentando, ele vinha em cima e falava em cima. Muito que bem. Nós sabemos também que o governo tem sua BIM, tem os seus sistemas de informação. Você tem algum conhecimento de como é que está andando isso? Como é que está a aferição das frases de Bolsonaro na opinião pública?
Não tive acesso a nenhum estudo nesse sentido, João. E o que está favorecendo também essa repercussão maior é que a gente está em recesso, né?
Então, o Congresso não tem o que dizer.
Então, se não tem pauta, vamos lá botar o microfone na boca do Bolsonaro, que ele vai soltar alguma.
E ele fala.
Então, ele fala. Então, o pessoal volta, o recesso acaba, agora semana que vem, inclusive estarei lá em Brasília, na terça e quarta-feira, e eu vou tentar justamente captar esse clima aí, ver se teve algum efeito, se o Congresso mudou alguma coisa, se está tudo igual, ou se simplesmente vai ser mais uma cortina de fumaça e vai seguir o jogo normal. Tem uma coisa, João, que eu tenho ouvido, que é o seguinte, inclusive em relação a isso, que é o fim do toma lá da cá na esfera federal, né? O que aconteceu? Você se lembra que estados e municípios ficaram de fora da reforma da Previdência, né? Foi uma discussão até grande em relação a isso, e muita gente dizia que os governadores, principalmente os do Nordeste, que até foi outra frase do Bolsonaro, os governadores de Paraíba, lá que ele soltou, que eles lá faziam um discurso local dizendo que eram contra a reforma, porque ia tirar os direitos, aquela coisa, mas, no fundo, eles torciam para a reforma ser aprovada e com os estados e municípios incluídos, porque aquilo era bom para eles, para as contas públicas dos estados deles, senão eles iam quebrar. O que eu ouvi dizer, João, e aí a gente precisa confirmar isso, é que os parlamentares, já que não tem mais o tomar lá da cá com os cargos federais, estão querendo ganhar alguma coisa em troca com os cargos estaduais. Então, para eu colocar os estados e municípios dentro da reforma, eu quero para o meu partido uma secretaria do seu governo estadual. Eu quero uma indicação para uma estatal estadual. Eles querem replicar aquele velho modelo em troca do apoio dentro daquilo que os governadores têm para oferecer em troca. Então, olha só como as coisas têm que se adaptar a essa nova realidade. Você não tem mais o tomalá da cá federal, então esse pessoal do Baixo Clero, Centrão, vai tentar pegar alguma coisa nos estados e municípios, os partidos de Centrão todos aí. Então, essa é uma teoria muito forte, que eu acho que tem muita força, para explicar, por exemplo, por que não entrou até agora estados e municípios. Eles estão aí fazendo essa negociação, quem sabe na volta do recesso isso vai ser definido.
O Renato, tem uma outra teoria que dá conta que o Bolsonaro decidiu não se candidatar à reeleição. Porque, como você bem sabe, ele disse uma frase antes da campanha, que ele era contra a reeleição, e depois, agora recentemente, ele modificou essa frase dizendo o seguinte: se não houver a reforma política, eu me candidato, como que ameaçando ao Congresso andar com a reforma, se nós vamos ter que se virar com o Bolsonaro mais 4 anos, certo? Então foi uma frase meia, né, de novo impactante, empurrando os caras para o cantinho. E a teoria dá conta de que ele está com essas frases, com esse modo duro de ser, ele está consolidando o apoio desses 33% que estão com ele, seja com a pior frase do mundo, debaixo d'água, seja o que for, são Bolsonaro, 33, e até se arriscando a perder a maioria, perdendo o miolo, os outros 33 que estão no meio, e com 33% ele tem um capital tranquilo, né, para sempre, para continuar na vida política, mas não se candidataria de novo à presidência. Ou seja, ele estaria dando um passo à frente, consolidando esse apoio e não se interessando em continuar na presidência. Como é que você vê essa teoria?
Eu acho que esse nicho ele já tinha. Ele era um deputado federal há quase 30 anos. Ele representava ali o pessoal dos policiais, o pessoal de segurança, que elegia ele todas as eleições. Então, ele já tinha um grupo ali que ele representava e que garantiria ele aí o resto da vida. Se ele for pensar em reeleição, uma outra conversa que eu estou ouvindo agora é o seguinte: ele ganhou essa última eleição também porque muita gente votou contra o PT, né? Então, ele representou as pessoas se sentiram representadas por ele, muita gente que não tinha quem votar antes, né? Não tinha um candidato como ele, se viu representada no Bolsonaro, mas mesmo assim teve uma boa parcela da população que votou nele, que foi para evitar a continuação do PT, porque não tinha cabimento, depois de tudo que aconteceu, você ter aí um Fernando Haddad presidente do Brasil. E aí, olhando para 2022, você começa a ver que haverão outras possibilidades, outras opções, também à direita, também com esse viés mais conservador, mais liberal, que não o Bolsonaro, mas não tão radicais. O Dória claramente está tentando se colocar aí nesse cenário para ser uma opção um pouco mais moderada, mas que também não é o PT, não é a esquerda. Quem mais vai aparecer? Não sabemos.
O Rodrigo Maia.
Está aí querendo ser o protagonista. A gente sabe que ele também tem esse desejo. Então, eu acho que vai ser um cenário um pouco diferente, que ele não vai ser mais a única opção diferente, né? Porque você tinha o PT e o Bolsonaro, porque o Dória, o Alckmin, esse pessoal era tudo a mesma coisa que a gente já estava acostumado também. Então, assim, eu concordo com ele, eu acho muito boa a ideia de uma ampla reforma política, mudando aí desde sistema de votação, passando por um voto distrital, que você tem muito mais representatividade do Congresso, mudando o regimento interno, passando talvez aí para um cargo, para um mandato de 5 anos, sem reeleição, e aí por isso que ele está dizendo que ele abriria a mão dessa reeleição se fizesse essa mudança. Acho louvável, acho muito boa essa proposta dele. Agora, se isso tudo não acontecer e ele tiver a intenção, então, de ir para a reeleição, de novo, essa postura que ele está tendo pode levar ele a ter um risco de não se reeleger porque ele vai estar dando espaço para aparecerem outros nomes, e aí as pessoas vão ter uma outra opção que não seja mais PT ou Bolsonaro, vão ter algo ali no meio, em que se ele continuar muito radical e muito com essas declarações todas, ele pode perder apoio desse pessoal do meio, que foi quem acabou definindo pela eleição dele nessa última eleição, João.
É, claro, o pêndulo, né, vai da esquerda para a direita, de repente pode parar no meio, pode ser que a maioria da população queira um candidato moderado.
Repetindo o que eu disse há umas respostas atrás, para mim o que manda é a economia. Se o Brasil decolar, tiver com emprego, tiver andando bem, ele se reelege falando...
Renato, ainda assim, em cima disso, também é um grande risco, porque na minha posição pessoal é assim, nós estamos aqui lutando pelas reformas e ponto final. Né? Seja com A, com B, eu até no início não apoiei o Bolsonaro, na hora que eu percebi que ele tinha condições de enfrentar o Lula, toda a força o Bolsonaro e assim a gente continua. Agora, se ele botar em risco a popularidade dele, a sustentação dele, junto à opinião pública que refletirá no Congresso e aí poderá atrasar ou afetar as reformas, aí a gente tem que discutir melhor este assunto. Por enquanto, eu não sei pessoalmente para você, mas para mim as frases do Bolsonaro são ótimas. Para mim não afeta
eu
em nada.
Muitas frases são ótimas. Muitas são ótimas. Dei um exemplo aqui do FGTS, da CNH.
Renato, vamos pegar uma popular, uma bem agressiva. Quando perguntaram a ele, aquela famosa perguntinha do repórter, qual era a opinião dele, a consideração que ele faria em relação às 58 mortes lá no Pará, em Altamira, com 16 cabeças cortadas. Ao invés de ele falar assim, é muita violência, veja bem, você pergunte para as vítimas daqueles que foram mortos, dos que morreram. Nossa, eu fiquei assim, falei, ô louco, mas que cabeça. Aí eu pensei bem e falei, pô, mas não é que ele tem razão?
É isso.
Não sei se, não estou compactuando, nem ele está compactuando com aquela selvageria, aquela coisa inominável, aquela ignomínia. Não, claro que não. Meu Deus, acho que o repórter, o jornalista, tinha que ter outro contexto, outro jeito de colocar o Bolsonaro na discussão, porque senão toma uma trombada dessa. Essa é a minha avaliação.
Aí uma pedrada levantada de bola para ele.
Não, mas foram dar uma pedrada nele e deu duas. E aí pôs a população a pensar, realmente, não tinha santo lá dentro. Ninguém estava compactuando, ninguém é cúmplice daquela selvageria. Mas também não tinha lado do que matou, lado que morreu, nada disso. Como diz sempre, o Bolsonaro está lá porque fizeram alguma coisa.
Um outro exemplo de frase que ele disse esses dias, duas até. Ele falou agora em relação ao trabalho escravo, né? Porque existia uma intenção aí de uma lei para você desapropriar terras onde foi comprovado o trabalho escravo. Ele falou que ele era contra isso. Mas por que ele falou que ele era contra isso? Porque essa história do trabalho escravo também é uma confusão. Né? Você até a grossura do colchão, se não for de tantos centímetros, já caracteriza o trabalho escravo. Então, é isso que ele estava dizendo. E é óbvio que a imprensa vai distorcer isso e vai colocar a manchete. Bolsonaro é a favor do trabalho escravo, praticamente, isso que eles colocam. Então, ele tem que tomar mais cuidado de como dizer essas coisas.
Ele está enfrentando a mídia.
Também, ele falou um tempo atrás. Eu entendo o que ele quis dizer. Pô, você tem ali uma lojinha que você quer botar o teu moleque ali para te ajudar e tal. O cara, desde cedo, ele já vai vendo o valor do trabalho. Não tem problema nenhum nisso. Mas as pessoas já fazem a manchete como, criancinhas trabalhando.
Ô Renato, então vamos entrar nessa seara que é a nossa praia, que é da mídia. A cada dia muda a manchete. Não era a Marielle? Nossa, placas lá em Paris. Quem matou Marielle? Sumiu isso do ar. Pá. Esses dias, já sumiu faz 3 dias. Faz 3 dias.
O hacker
sumiu. Essa notícia sumiu. Pá. Eles mudam conforme mudam de camisa. E o Bolsonaro vai alimentando esses caras. De novo, por isso que eu acho que é uma estratégia. Porque ele veio para enfrentar a mídia. A mídia vem com essa contextualização, ele dá de 10 nos caras. E o povo entende. Eu, de novo, estou refletindo uma coisa que eu vi lá no bairro da minha cidade, que é pequenininha. Esse presidente fala de tudo, hein? O povo está entendendo, Renato.
Essa percepção, isso daí é muito importante, João.
Então, a pergunta final para você, como conclusão. é mais arriscado, na sua avaliação, Renato? Está muito arriscado o que ele está fazendo ou não? É uma estratégia?
Eu acho que ele não pode ignorar esse risco. Eu não acho que é estratégia, eu acho que ele é assim mesmo. Tem esse efeito que você acabou de contar para a gente, de que as pessoas se identificam com isso e as manchetes vão mudando e a imprensa nem se dá conta disso. Mas eu acho que é sem querer, eu não acho que ele está pensando nisso. Ele é assim, entendeu? O efeito é o mesmo. Sendo sem querer ou por querer, o resultado acaba sendo o mesmo. Eu não acho que ele esteja estrategicamente, não. Eu vou forçar aqui uma coisa nova. Não, ele simplesmente fala que ele é assim.
É, o único risco aí, como você colocou, é ele está fazendo, eu fiz essa colocação, você concordou, ele está fazendo, praticando uma estratégia para esperar a economia se recuperar e aí o assunto vira geração de emprego, que hoje não tem. Então, é uma cortina de fumaça para desviar a atenção e voltar os olhos para quando o principal estiver realmente sendo executado. Só que tem um porém, né, Renato? Se a economia demorar para se recuperar, tem analista dizendo que vai esperar 2 anos e meio, aí é arriscado mesmo.
Aí se a economia demorar para voltar, João, aí ele falando ou não falando, ele vai perder popularidade. Aí é que tá. Aí não importa se
grande,
vai
estar acho que essa
criando
é a frase.
Pauta ou não criando pauta. A economia precisa voltar, de qualquer jeito.
Não, essa é a conclusão mais correta. Falando ou não falando, se a economia não se recuperar, babau. Beleza.
É isso.
Renato Dias, legal esse bate-papo entre nós dois para esclarecer e fazer com que os nossos usuários participem e passem a refletir e acompanhar mais. Como eu digo aqui, viu, Renato, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Leia, ouça e reflita e tome posição. Certo, Renato?
É isso, não pode pegar a opinião pronta, tem que ir atrás, ver o fato e estudar e tirar suas próprias conclusões. Por isso que é bom conversar. Esse papo já foi bom, já mudei muita coisa na minha cabeça aqui, João.
Muito bom.
Traz coisa boa também.
Então, é o que diz o nosso lema, Renato. Seja o porta-voz de si mesmo. Se vire, meu amigo. Muito bom.
É isso aí.
Renato, muito obrigado. Volte sempre.
Um abração, vamos em frente.
Muito bem, falamos com o Renato Dias, do blog Ranking dos Políticos. Como a gente sempre diz, é uma pessoa especializada em conhecer os meandros ali do Congresso, saber como anda a opinião pública, como se reflete lá dentro, como é que serão as reformas, e agora com esse ingrediente novo que nós estamos vivenciando aí, que são as frases impactantes do presidente Jair Bolsonaro. A nossa pergunta é, ele faz isso sem pensar? É o estilo dele? É assim mesmo? Ou é uma estratégia política? Não se tem nenhuma conclusão, evidente, ninguém está dentro da cabeça dele, mas, por favor, tome informação, tenha suas próprias oposições e seja um cidadão brasileiro. Muito obrigado pela atenção. Vamos em frente e viva o novo Brasil. Muito obrigado.